Deus abençoe, bom dia meus irmãos. A Bíblia diz assim, João 10, de 1 a 4. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para o outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu queria meditar rapidamente com os irmãos sobre o incomparável pastor. O incomparável pastor. Eu sei, o irmão também sabe, que a vida de um pastor é importante para uma igreja. E a igreja é o sentido da vida de um pastor, do seu ministério. Eu me recordo muito bem que eu fui criado, os irmãos sabem, em cidade do interior, e há uma rotatividade muito grande de pastores. Pastor chega, fica pouco tempo e depois vai embora. Uma igreja vizinha à nossa cidade acostumou-se a ficar sem pastor, e já fazia 12 anos que aquela igreja não tinha pastor. Obviamente, meus irmãos, que havia ali um grupo de irmãos que, como a gente dizia, tocava a igreja. Tocava não no sentido negativo, não no sentido pejorativo, mas conduzia a igreja, liderava a igreja. Uma ocasião eu fui com meu pai àquela igreja, e meu pai participou de uma reunião com a liderança daquela igreja. Eu era ainda criança, fiquei do lado de fora correndo, mas me lembro que meu pai conversando, contando que aqueles irmãos tomaram a decisão de que na verdade eles não precisavam de pastor, que eles já sabiam assim mais ou menos como conduzir as coisas e o que fazer, e eles se viravam ali, um ou outro pregador, uns dois, três, e assim eles iam revezando, e a igreja ia caminhando. Irmãos, muito me chamou a atenção desde aquela época, quando eu era criança, ainda escutei isso, porque toda igreja precisa de um pastor. Toda igreja precisa de um pastor. Não existe, meus irmãos, rebanho sem pastor. E uma coisa curiosa também que eu passei a observar é que pastor deve ir à frente, pastor não deve ir atrás. Pastor deve ir à frente. São as ovelhas que seguem o pastor, e não o pastor que segue as ovelhas. Isso é um conceito bíblico. E uma pergunta que surgiu aqui naquele momento foi: como serão as igrejas batistas daqui 10 anos? É uma resposta muito difícil. Uma das questões, meus irmãos, que as igrejas estão batistas, estão convivendo, é que as igrejas precisam encontrar o equilíbrio, nem tanto à direita e nem tanto à esquerda. O que seria um extremo? É a igreja onde o pastor é dono. Nós não concordamos com isso. A igreja ser de uma pessoa. Nós entendemos, meus irmãos, que o pastor, ele não deve ser dono da igreja. Eu não estou dizendo que alguém seja dono, eu estou dizendo que nós aqui não achamos isso certo. Por outro lado também, o pastor não pode ser um empregado da igreja. Eu era pastor novinho, e numa assembleia da igreja, era lido o relatório financeiro de tudo que acontecia. Um dia, uma pessoa se aproximou de um irmão líder da igreja e disse: nós precisávamos mudar isso, as coisas não podem continuar desse jeito. Todo mês aparece lá tantas coisas, despesas, o que entrou, o que saiu. E o irmão disse assim: eu acho inclusive que esse negócio de ficar falando tão publicamente assim do salário do pastor é uma coisa um pouco humilhante. E então aquele assunto tinha que ser votado para a igreja parar de falar. É engraçado como eram as coisas. E uma irmã tomou a palavra e disse assim: eu estava à frente, era um pastor ainda de pouco tempo, bem pouco tempo, e aquela irmã disse assim: irmãos, quando a gente tem um empregado, a gente tem que saber de tudo com relação a ele. Aquela frase: quando a gente tem um empregado. Irmãos, o pastor não pode ser visto como empregado, porque ele não é isso. Não é que ser empregado humilha alguém, não é que ser empregado rebaixa alguém, é que no conceito de pastor, ele não cabe. Ele não cabe, porque o pastor vai adiante, é o pastor que dá a direção, é o pastor que aponta o caminho. E nós olhamos isso, meus irmãos, na vida do Senhor Jesus, quando ele diz, o pastor, ele conduz, o ministério de conduzir, de dar o rumo. Irmãos, e aqui eu queria enfatizar um aspecto importante. Por melhor que seja um pastor, ele pode ser um grande líder, ele pode ser assim uma pessoa de fato muito espiritual, mas conduzir a sua vida, só o incomparável pastor que é Jesus. Só. O pastor, ele tem uma importância da função que é muito elevada na Bíblia, mas meus irmãos, ele é falho. Então o pastor não pode conduzir a sua vida. Nós vivemos, meus irmãos, no Brasil, uma época em que há pessoas que desenvolveram uma coisa que não é boa, em que tudo, cada decisão da própria vida tem que ser tomada por um líder espiritual. Isso não é bom. Existem, meus irmãos, métodos de discipulado que são excelentes, Igreja Multiplicadora, por exemplo, mas existem, meus irmãos, modelos de discipulado que não são bons. A pessoa não pode namorar se não tiver uma aprovação, a pessoa não pode fazer um curso se não tiver a aprovação de alguém, a pessoa passa a ser dependente na vida da decisão de uma outra pessoa. E eu me lembro, e agora estou lembrando aqui dessas coisas, eu me recordo quando era pastor, estou lembrando tudo que eu era pastor para trás, né? Mas, diz que quando a gente está ficando velho, a gente começa a falar do passado, né? Mas eu era pastor lá em Belfor Roxo, fui atender uma pessoa, e ela me dizia com tanta dor no coração, das saudades que ela tinha de um namorado de 25 anos atrás, e ela dizia, aquele foi o grande amor da minha vida, mas uma pessoa na igreja teve a revelação que se eu casasse com ele, eu ia morrer e ele também. E eu, então minha mãe e todo mundo conversou comigo, e eu acabei o namoro. Até hoje, pastor, quando eu vejo, eu sinto vontade de chegar perto, eu sinto vontade de falar, eu queria ser casada com ele. Irmãos, só Jesus para pegar na nossa mão e nos conduzir. Nós aqui nos esforçamos, irmãos, assim, é no que dá. Os irmãos sabem que um pastor, se for muito bom, consegue conduzir mesmo 12 pessoas no máximo. Dizem os estudiosos, meus irmãos, que mais de 12 pessoas a gente não consegue tomar conta. Tomar conta, que eu digo, é saber, foi no médico, e o exame, foi bem, e o problema do filho, resolveu, estou orando por você aqui. Mais de 12, a gente nem lembra mais de orar direito. A gente tem que fazer uma oração mais ou menos no atacado, Senhor abençoa todo mundo lá. Não é verdade, irmãos? É ou não é? É razoável o que eu estou falando? Ou é assim, não, pastor relaxado? Não, ninguém consegue, irmãos, acompanhar e conduzir. Mas Jesus consegue. Jesus é o guia da nossa vida. Agora, uma outra coisa interessante sobre Jesus, o nosso incomparável pastor. É o seguinte, que às vezes a voz de um pastor nosso, a voz do pastor Isaac, a voz do pastor Carlos, a voz de um de nós aqui, a voz de um pastor, ela falha, mas eu acho curioso na Bíblia, que a Bíblia diz que Jesus, que é o incomparável pastor, ele chama as ovelhas pelo nome, e elas conhecem a sua voz. A voz do pastor é uma coisa realmente intrigante. Uma ocasião, quando eu era pastor bem novo, uma família estava vivendo uma situação bem difícil, uma confusão muito grande ao redor, estava acontecendo uma coisa de muito tumulto, e eu liguei para, naquele tempo o celular não era tão comum assim, eu liguei para um orelhão, perto de onde estava acontecendo a confusão, e uma pessoa da igreja atendeu o orelhão. E quando atendeu o orelhão, a rua estava uma confusão tremenda. A pessoa não imaginou que eu que estivesse ligando para aquele orelhão. Mas a pessoa da igreja atendeu o orelhão, uma confusão na rua. E quando eu disse, alô, a pessoa disse, é o senhor pastor. Eu achei aquilo incrível. Porque a pessoa reconheceu a minha voz quando eu disse, alô, ela estava num orelhão no meio da rua, no meio de um tumulto. Agora os irmãos notem uma coisa, mesmo assim, você conhecendo, você sabendo, tem horas que você não escuta a voz. Ou tem horas que há momentos que a voz do pastor não soa direito. Mas Jesus, quando fala ao nosso coração, nós escutamos, irmãos. Nós escutamos. Tem momentos na sua vida que você vai para uma igreja, que você escuta uma palavra do pastor, você não sabe bem se o pastor está sendo usado por Deus, não. Você não sente assim, você fica na dúvida. Mas meu irmão, quando Jesus fala ao seu coração, eu fazia compra essa semana no mercado, estava dentro do Mundial, e enquanto eu estava procurando uma coisa na prateleira, tinham três moças assim perto, e elas conversavam, riam uma da outra, e uma delas ligou para a mãe, e disse, mãe, eu vou dormir na casa de fulana, e começaram a conversar ali, ela explicando para a mãe, e aí eu percebi que ela falava com a mãe, sobre namoro, e ela disse para a mãe assim, não mãe, só fulana que tem namorado aqui, torce aí para ver se Deus me dá um namorado, não sei o quê. Aí eu pensei, torce aí para ver se Deus dá um namorado, já, isso aí já tem a ver comigo, meu ministério. E ela disse lá para a mãe assim, está se aproximando o dia de Santo Antônio, mãe. Começaram a rir, todas três ali rindo, e a mãe parecia que estava rindo lá também. Aí eu virei para elas e falei assim, eu não sou Santo Antônio não, mas eu faço casamento. Aí elas estavam tão achando aquilo tão engraçado, que elas começaram, é mesmo moço, eu estava com o João Henrique no colo, e disse assim, já tem um candidato aqui para casar com você e tal. Aí comecei a brincar com elas assim, e disse, eu sou pastor da Igreja Batista. Ah, não é pastor. Aí uma delas disse assim, foi Deus que nos colocou aqui. Aí ela dizia para as outras assim, só pode ter sido, eu te falei, aí eu te falei, não, isso não foi por acaso. Então eu perguntei, vocês são de alguma igreja? Não, ainda não somos, mas umas coisas assim não acontecem por acaso, as meninas ficaram numa animação tão grande, e eu disse, vocês forem na nossa igreja, vocês vão casar as três, porque nossa igreja é casamenteira, aí eu fiz a maior propaganda, né? Nossa igreja é casamenteira, não sei o que e tal. Irmãos, naquela hora ali o que eu achei engraçado é aquele sentimento assim, elas estavam brincando, mas eu sentia que tinha alguma coisa de verdadeiro na brincadeira. Elas estavam querendo que alguém lhes orientasse, que alguém desse o caminho, que alguém desse uma palavra. E talvez se eu dissesse alguma coisa ali do tipo, Deus me mostrou, eu acho que elas iam pegar. A gente tem que ter até cuidado com isso, que às vezes Deus não está mostrando nada, nada. Eu fui pregar numa igreja, Cristiane tinha acabado de passar por aquela experiência, nós tínhamos acabado de passar por aquela experiência que os irmãos se lembram, que ela precisou, que ela perdeu uma gravidez, e eu fui pregar numa igreja, e quando eu acabei de pregar na igreja, uma mulher teve uma revelação, veio falar comigo, e disse assim, com toda doçura, eu ali cumprimentando o pessoal, ah pastor que benção, manda lembrança para não sei quem, eu sou parente não sei quem, lá de Irajá e tal, e aí veio a mulher com a revelação prontinha, e disse para mim assim, Deus te manda dizer, que ele secou o ventre da sua mulher. E aí irmãos, qualquer jeito que você vira fica meio esquisito, né? Porque se você dá uma de pentecostal com raiva, você diz, está amarrado em nome de Jesus. Se você dá uma de pentecostal passivo, você recebe a revelação. Eu dei uma de batista pentecostal. Aí eu dei uma resposta para ela lá e fiquei para cá. Mas irmão, dentro de mim, eu senti assim, isso que está com essa espiritualidade toda, Isso não passa de chamar, invocar o nome de Deus em vão. Deus não está nisso. Se ele quisesse me revelar isso, ele não ia fazer assim. Deus secou o ventre. Ué, o que eu fiz? Deus está com raiva de mim? Irmãos, Deus age conosco com doçura. Ele é nosso pastor. Uma pessoa, uns dias atrás, disse, olha, se você estiver dentro da vontade de Deus, você está na bênção, mas se você desobedecer a Deus nisso aí, você está lascado. Eu falei, está lascado não, porque se ele desobedecer, ele está querendo obedecer, essa pessoa aqui, de quem nós estamos falando, está querendo obedecer. Se ele desobedecer, não é voluntário não, ele está doido para obedecer, mas não está entendendo direito. Se ele não entender bem, querendo entender bem, Deus é misericordioso, irmãos, e restaura, porque Ele é o nosso pastor, Ele nos pega pelo colo e nos conduz, Ele dirige a nossa vida, porque Jesus é assim. Então o texto vai dizer que Ele conduz, que Ele chama pelo nome. Irmãos, eu queria concluir dizendo que Jesus, o incomparável pastor, dá segurança à nossa alma. No verso 4 nós encontramos dizendo assim, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, e eu gosto do todos aqui, há poucos dias atrás eu fui pregar numa igreja, depois teve um jantar e um irmão estava me contando que trabalhou junto com o pai no Mato Grosso, tocando gado, e ele me dizia, pastor, uma coisa impressionante, 3, 4, 5 mil cabeças de gado, era gado para todo lado. E ele dizia assim, iam na frente alguns homens, alguns peões de cavalo, a cavalo, observando se tinha alguma cerca furada no caminho, porque às vezes o gado vai passar e um sai. E como diz o ditado, onde passa um boi, passa uma boiada. Um sai ali, um outro sai também, a boiada vai seguindo, mas um sai, o outro sai, perde-se alguns para trás. Então eles vão na frente, vendo se não tem nenhuma possibilidade ali do gado começar a sair. E ele disse assim que quando um deles, chegava uma hora que começava a contar, eu imagino como é que deve ser complicado contar aquilo tudo, e contava por bloco e tal, e depois chegava à conclusão de que algum ficou para trás, tinha que voltar, às vezes demorava a achar. Eu achei aquele trabalho, irmãos, um trabalho assim incrível. Agora sempre perde, né? Sempre perde. Nós com Jesus não, irmãos. Jesus vai atrás de nós e nos encontra. Uma coisa boa é aquilo que eu tenho dito vez e outra, que crente tem dono. O dono da nossa vida é Jesus. No verso 4 diz que Ele conduz todas, porque Ele quer nos conduzir mesmo. Também no verso 7 diz, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta, porque Jesus é a nossa segurança. Por isso que os batistas cremos que o crente não perde a salvação, meus irmãos. O crente não perde a salvação. Ah, mas e se ele errar? Ele continua sendo filho, porque filho quando erra, continua sendo filho. Não deixa de ser filho, não. Filho é filho. Pô, o filho aprontou, fez, aconteceu, saiu. Ele continua sendo filho. Agora, como ele tem pai, a Bíblia diz que ele toma e disciplina, e há uma expressão que diz, ele açoita, porque ele corrige a nossa vida. Então, se nós, por exemplo, resolvemos abandonar o Evangelho, abandonar Jesus, abandonar a Bíblia, você continua sendo filho. Isso significa o seguinte, que Jesus, você encontrou um lugar no caminho, que você saiu por ele, você saiu entre uma brecha na cerca, você saiu, não se engane, que Jesus vai atrás de você, para te buscar, para te colocar no rebanho de novo. Irmãos, louvado seja Deus, porque é assim, se não fosse assim, nós estávamos, irmãos, liquidados. Se a salvação dependesse de nós estávamos liquidados. Durante esse culto mesmo, quantos aqui já tinham perdido a salvação? Durante esse culto aqui agora, o culto começa às 10, 15 para as 11, tiver um mau pensamento, vontade de matar, fulano. Aí diz a Bíblia que no coração já assassinou, quer dizer, perdeu ali. Aí durante o culto encontrou uma palavra e tal, do ambiente do culto, já melhorou, já voltou a ter salvação. Aí caminha mais um pouco, já está com raiva do pastor, que ele não termina esse sermão. Aí a salvação perdeu mesmo, tá? Aí não tem chance, aí acabou. Aí Jesus nem vai atrás, deixa para lá. Aí você perdeu. Então não é assim, não é assim. Ah, então quer dizer que o crente pode pecar à vontade? Não, crente não tem vontade de pecar à vontade. Crente não tem, ah, então eu vou meter a cara no mundo, não. Não tem vontade disso, não. Crente tem vontade de ficar perto, é do pastor dele, que é Jesus. É do pastor, é ali que ele sente segurança. Irmãos, então vem a segurança do incomparável pastor. Todo mundo aqui falha, nós falhamos, você não vai encontrar um pastor perfeito. Não deixe o evangelho por causa de pastor, não deixe não, meu irmão. Tem às vezes, eu fico decepcionado com algum pastor, você também fica, às vezes um escândalo. Eu me lembro que tinha um pregador americano que fazia um sucesso aqui no Brasil, uma coisa tremenda. Eu estava me interessando por essas coisas de pregação, ficava no sábado de manhã assistindo com interesse, ninguém podia fazer nem barulho lá em casa, que eu ficava assistindo aquele pregador, e ele era um pregador meio enérgico, assim, balançava muito a Bíblia, e eu tinha vontade de ter uma Bíblia igual a dele, para quando eu começasse a pregar, balançar assim também. É verdade. Uma Bíblia com a capa mole, ele sacudia assim. E a gente vai vendo essas coisas, vai criando o biotipo, o estereótipo assim de como é que é. Outros pregadores são mais bravos assim, não é? E eu vou meter o pau e tal, e tal. Aí tem quem gosta, quem não gosta. O outro é manso e suave. Jesus está chamando. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. E fala manso, devagar e tal, e põe todo mundo para dormir devagarzinho. Pregador foi, estava com raiva que tinha um irmão dormindo no culto. Aí chamou um outro pastor, tipo o pastor Carlos está aqui assim, e disse assim, falou sem o microfone, né? Vai lá e acorda o fulano. Aí o pregador de cá disse pro de cá, não, acorda o senhor que pôs ele para dormir, então vai lá. O senhor põe para dormir, agora quer que eu vá lá acordar? Não dá. Então, meus irmãos, cada um é de um jeito. Uns são mais brincalhões, outros são mais sérios. Os irmãos já viram, uns são, eles pregam sorrindo quase o tempo todo. Outro dia eu escutei um pregador que já chegou lá sorrindo, ficou sorrindo o tempo todo. Eu pensei, deve estar até com dor aqui, mas é um jeito doce de falar. Eu saí tão edificado daquele lugar. Que coisa boa. Outros ficam até franzindo assim, sério. Cada um de um jeito. Todo mundo com seus defeitos. Não tem um santo. Não tem um que seja perfeito. O que que nos resta, irmãos? É confiar naquele que é o incomparável, que é Jesus. E é nós seguirmos ao Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia chama de pastor das nossas almas. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que especialmente as esposas dos pastores, elas têm que gostar muito de Jesus. Muito de Jesus mesmo. Porque se tem alguém que sabe que o pastor não é perfeito, é a esposa. Outro dia, lá em casa, eu, dentro da razão, é claro, e ela com os defeitinhos dela, mas eu dentro dela, não me lembro nem mais o que aconteceu lá, que ela começou a falar meio sério comigo. Eu não sei se a sua mulher fala sério com você, meu irmão. Chega a falar? Chega não, né? Nossa, começou, lá em casa também não fala, mas esse dia começou a falar meio sério lá comigo. Aí, irmãos, eu apelei mesmo, apelei para a autoridade espiritual. Bom dia, eu virei para ela e falei sério. A irmã me respeita, que a irmã, que eu sou seu pastor. Tive que falar, que às vezes a pessoa não se toca com quem está falando. Eu disse, irmã minha, você me respeita que eu sou seu pastor. A falar assim com o outro, comigo não. E disse, por favor, aproveita que eu sou seu marido e vem me dar um beijo também, rapidamente. Aí ela pegou o rumo da coisa, né? Mas, irmãos, as esposas sabem, ninguém aqui é perfeito, não. Você quer fazer parte de uma igreja que tem um pastor perfeito? Não vai achar. Só no céu. Tem que morrer e ir para o céu. Só morrendo. Agora, enquanto estamos aqui, vamos todos nós depender do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça. Alguém entre nós nessa manhã gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Ou retornar para Jesus, reconciliando-se com a igreja, reconciliando-se com Jesus? Você que sabe, tenha consciência de que Jesus é seu pastor. Talvez você se desviou da igreja até por causa de algum pastor. Teve gente que já abandonou nossa igreja aqui por minha causa, eu fico triste. Mas o que eu posso fazer? A gente tenta melhorar, mas sempre vai dar algum motivo, sempre tem alguma razão. Talvez você ficou chateado. Uma pessoa esses dias falava que ficou tão chateado com o pastor dele que convidou todo mundo pelo Facebook, não tinha convidado ele para o Facebook, largou a igreja. Coisa tão pequena, coisa tão sem significado. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, que é o incomparável pastor, pastor perfeito, ou quer reconciliar-se com Jesus, levante a sua mão agora onde você está. Eu quero orar daqui por você. Você que deseja entregar a sua vida a Cristo ou reconciliar-se com Jesus, levante a sua mão agora onde você está. Quem deseja tomar uma decisão? Nós vamos orar daqui da frente por você. Alguém? Pode levantar a sua mão sem nenhum constrangimento. Pastor, ora por mim que eu quero entregar a minha vida a Jesus. E Ele vai ser o meu pastor. Alguém deseja? Pode levantar a sua mão, quero orar daqui. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, queremos agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu aqui, apresentação de crianças, apresentação, Senhor Deus, das gestações. Agradecemos ao dia do pastor, a vida de cada pastor nosso, suas famílias. Senhor, proteja-nos, livra-nos do mal, livra-nos, Senhor Deus, da desonra, livra-nos da vergonha. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor coloque os teus anjos ao redor da família de cada pastor nosso aqui. Senhor, o pastor Natan é um homem tão importante. Senhor, ele é tão precioso. E eu peço sobre a vida dele, sobre a vida dos seus filhos, da sua esposa, da sua mãe, aquele revestimento do Senhor. Senhor, o pastor Jorge é um homem tão valioso, um homem do Senhor, que tem uma história tão bonita. Pastor Jorge é um servo, uma pessoa humilde. Senhor Deus, coloca ao redor dele, dos seus filhos, da sua esposa. Senhor, nós pedimos agora pelos netos, que o Senhor guarde livre de todo mal. Abençoa o Lucas, abençoa o Bruno. Nós te suplicamos que sobre a casa do teu servo esteja a paz do Senhor. Senhor, agora nós queremos pedir pela vida do pastor Delaney, também tão precioso, coração tão de servo, Senhor Deus, tão dedicado, um homem tão especial na vida da sua família, para sua esposa, para suas filhas, para o seu filho, para a netinha. Senhor, abra as janelas dos céus sobre a vida do pastor Delaney. Senhor, nós queremos agradecer o pastor Isaac, que foi criado aqui na nossa igreja. Que presente do Senhor, que bênção, Senhor, que bênção. Bênção na vida da irmã Esther, bênção nas vidas dos seus irmãos, bênção na vida da Cleides, do Miguel, bênção nas nossas vidas. Senhor, revista ele com a tua presença. Não deixe, Senhor Deus, que nada venha tocar de ruim. Abençoa o pastor Carlos, Senhor Deus. Cuida dele. Pastor Carlos é tão valioso. Pastor Carlos tem tantos dons. Quero agradecer pelo caráter, pela conduta, pela vida dele, da Tati, do Gabriel. Que o Senhor revista também, que o Senhor livre do mal, e que tudo que cada um deles fizer seja, Senhor Deus, debaixo da unção, do poder do Senhor Jesus. Senhor, eu quero apresentar a minha vida diante do Senhor. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de mim. Um dia, Senhor Deus, quando eu cheguei aqui, eu disse no dia da minha posse que se alguma coisa desse certo, foi por causa da tua, terá sido por causa da tua graça. Senhor, eu olho para trás e quero agradecer a tua graça. e pedir, Senhor Deus, que o Senhor receba a minha declaração de reconhecimento, que qualquer coisa que dê certo no futuro terá sido pela Tua graça. Quero pedir que o Senhor abençoe a Cristiane, que o Senhor encha do Teu poder, da Tua graça, da Tua direção, da saúde física e espiritual. Senhor, toma conta dos meus filhos. Eu sou incapaz, eu não sei, eu não consigo, mas o Senhor pode. E eu peço agora que o Senhor dirija os passos dos meus filhos. Abençoa a vida da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.